Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Central Manhã, na sua emissora de rádio, na sua televisão e aqui no canal Central de Notícias Brasil, com mais um resumo das principais informações que você vai conferir conosco e também que você vai compartilhar conosco a partir de agora. Humberto Fernandes e Jauber Pereira juntos. Bom dia, Jauber. Vamos aos destaques.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia a todos que nos acompanham. E olha, vamos começar com informação importante, notícia boa. Em Balsas, na região sul do estado, o governador Carlos Brandão realiza visita à empresa Impasa e também anuncia a duplicação da fábrica.
Presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva visita a China de olho nas oportunidades criadas por guerra comercial.
E judiciário abre semana de registro civil em todo o estado com foco em populações em vulnerabilidade social.
Câmara e Senado retomam coleta de assinaturas para a CPI mista do escândalo da Previdência Social, das aposentadorias.
E a influenciadora Virgínia Fonseca será ouvida hoje na CPI mista. O cachê da desgraça alheia é um dos pontos da investigação.
E secretária sorteia a própria mãe em festa do Dia das Mães no interior do estado.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias regiões do estado e também na capital federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 13 de maio de 2025 e você, mais uma vez, é o nosso convidado.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
O programa Central Manhã com esse objetivo de fazer um resumo das principais informações para você que nos acompanha todos os dias de segunda a sexta-feira aqui na sua emissora de rádio, aqui na sua televisão e você que tem também a alternativa de nos acompanhar aqui pelo canal no YouTube, Central de Notícias Brasil no YouTube. Nosso programa tem o oferecimento de Alifarma. Alifarma, saúde para toda a sua família, está recomendando a você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadiga, cansaço, sofre com diabetes, não perca tempo, procure agora Alag, uma suplementação natural à base de magnésio de malato. O magnésio é aquele medicamento que os nossos avós, que os nossos pais sempre nos davam, nos recomendavam quando tínhamos problemas de saúde, principalmente com o intestino preso, com a má circulação, com deficiência em algum dos nossos órgãos, tomávamos magnésio. Então, é a base desse suplemento natural Alag. Uma cápsula por dia, apenas uma dose, que são duas cápsulas. Você pode tomar uma pela manhã, outra no período da tarde. Você vai ter o seu coração mais saudável, né? Uma melhor circulação. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade, que é um problema sério dos nossos dias atuais. Além disso, o Alag melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Acabe de vez com a preguiça, melhore a sua disposição. Vá agora à farmácia mais próxima de sua residência e procure por Alag. Se você não encontrar, você pode fornecer esse nome para a farmácia ou pode você mesmo, claro, ligar diretamente para a Alifarma. O telefone é o 989-8606-3142. 989-8606-3142. Você fala com o pessoal da Alifarma e você vai dizer que ouviu essa dica, essa informação, essa orientação no programa Central Manhã. Quando você fala que ouviu no Central Manhã, você já ganha logo automaticamente 20% de desconto. A LAG é um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos começar o nosso programa hoje, vamos trazer, a Lula acabou de se encontrar nesse momento com o presidente da China, o Xi Jinping, né? Xi Jinping foi recebido, teve uma cerimônia belíssima agora há pouco lá, e agora estão se dirigindo, olha essa parte aí, uma parte da cerimônia, a parte externa, são imagens externas aí do canal Gov, com a gente transmitindo diretamente da China nessa visita do presidente brasileiro ao presidente da China. E nesse momento eles estão discutindo as parcerias. E o que nós já temos de adiantado, né, que ontem houve a reunião na embaixada, teve a reunião com um grupo de empresários fortíssimos da China, e algumas coisas já estão alinhadas, dentre elas alguns investimentos, por exemplo, na instalação de fábricas de carros elétricos no Brasil, que pode gerar muito emprego, gerar muita renda, aumentar aí a nossa... nós temos aí mais facilidades para comprar, adquirir um carro elétrico para não depender mais do nosso combustível fóssil, melhorar a economia do nosso país, muitos investimentos também na área de energias renováveis, energia limpa, né, que é principalmente um dos maiores projetos do mundo para a construção de um grande parque de geração de energia no estado do Piauí. O estado do Piauí será um dos contemplados, né, pelo um grande investimento da China, onde se propõe a criação, aliás, o primeiro e o maior do mundo a produzir o combustível do futuro, né, que é o hidrogênio verde, uma planta para Alto Parnaíba, no estado do Piauí. Muitos investimentos também nessa área de internet, né, de inteligência artificial. São diversos acordos bilaterais, né? Você já entende muito dessa área? Já...
Não, ainda são aprendiz.
Então, o multilateralismo é uma das discussões, é o tema da discussão entre o presidente brasileiro e o presidente da China, diante dessa guerra comercial que se começou a implantar com o tarifaço do Donald Trump, apresentando aquela tabela lá que mais parecia a tabela do Galeto do Alisson na televisão para todo mundo. Olha, o Lula sendo recebido aí pelo Xi Jinping, as crianças ali aplaudindo, as crianças em idade escolar lá da China. Houve um grande investimento na área da educação da China. A industrialização também contribuiu muito para que a China se tornasse uma grande potência nos últimos anos. E estão discutindo essa possibilidade. Por exemplo, nós temos muita soja. Já se discute que esteja chegando a um patamar de 20%. Da soja que entra na China produzida no Brasil. E essa boa parte dessa soja já é produzida aqui no estado do Maranhão, dos maiores produtores de soja. Há também discussões para investimentos em rodovias, em hidrovias, que nós não temos praticamente no nosso estado, não temos muitos investimentos em hidrovias, mas nós temos grande potencial para isso. A gente lembra aqui que o governador Carlos Brandão esteve na China antes mesmo de ser candidato a governador do Maranhão, quando ainda vice-governador, juntou aí um grupo de empresários Me parece que na época 40 empresários aqui do estado do Maranhão e de outros estados e fizeram uma visita a 10 países, entre eles a China, para mostrar o potencial que nós temos aqui no estado do Maranhão, a capacidade que nós temos, os espaços que nós temos, as belezas naturais e o território que nós temos com solo fértil e com sol o tempo todo, em todos os 365 dias do ano.
Sol,
com muita oportunidade.
Sol, vento, água, tudo temos.
Tudo temos aqui. Então, essa atração de investimentos teve aí, é importante registrar isso. Eu lembro até que o Brandão, na época, o governador Carlos Brandão, para não falar de intimidade, o governador Carlos Brandão, agora governador Carlos Brandão, na época, ele disse assim: Humberto, faz uma proposta da Central de Notícias Brasil para me levar para a China. Se eu tiver uma oportunidade, vou discutir com os empresários chineses para trazer algum investimento na área de tecnologia. Isso porque a gente está comprando aqui o iPhone, que é americano, por 10 mil reais, enquanto com o mesmo telefone, com a mesma tecnologia, muito semelhante, quando chega aqui da China, é vendido a R$ 1.200, com a mesma capacidade de armazenamento, com a mesma tecnologia. Então, vamos mostrar que há uma discriminação em relação aos produtos chineses consumidos aqui no Brasil e que a gente pode fazer uma campanha de conscientização da população que pode comprar mais barato a mesma tecnologia. Então, ele já tinha essa visão, nós fizemos, ele disse: olha, mas tu tem que fazer uma proposta em português, né, que é para dizer que é aqui do Brasil, mas tu vai traduzir essa proposta para inglês. Aí eu lembro que eu tive que contratar um tradutor para poder fazer essa proposta em inglês, que é uma língua mais dominante no mundo inteiro, para poder apresentar essa proposta na China. Mas quando ele voltou, ele disse: olha, Humberto, as discussões lá foram tão elevadas que não deu para discutir assim coisa muito
específica.
Como é que diz assim? Não foi nem bem específico, foi mais assim, mais varejo, que era no caso da Central de Notícias, que estaria começando aqui no estado do Maranhão. Né? E a gente, claro, reconhece isso. Né? Tem alguma fala já? Vamos logo. E aí, uma dessas discussões, inclusive com a participação do vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin, conseguiram viabilizar a vinda para Balsas da IPASA, né, ajudar nessas negociações. E ontem, o governador Carlos Brandão esteve lá na IPASA. Dá para a gente trazer a fala dele logo? Ou a gente traz só depois do intervalo?
Bom, primeiro nós temos duas notícias boas. Primeiro, a primeira fase já começou, né? Isso faz com que a gente desenvolva a região, gerando emprego e renda e oportunidade para a compra de mais milho para ser processado, produzindo o etanol, DDGS, enfim, óleo de cozinha. Então agora, para a nossa alegria, a segunda fase foi anunciada hoje, vai dar início a um novo processo. Vamos duplicar a fábrica, certo? Para que a gente possa ter mais emprego, mais renda, mais processamento de milho, enfim, nós vamos dobrar a capacidade. Se uma já estava bom, imaginam duas. Então esse anúncio é muito importante para a região de Balsa, toda a região. Eu estou falando aí de investimento de 2 bi e meio, as duas fases. Eu estou falando de 4 bi empregos indiretos, 500 empregos diretos. Isso tudo faz com que a região se desenvolva. Então essa fábrica aqui é um divisor de águas. E quando ela chega aqui e produz o etanol, produz o DDGS, a gente vai ter a oportunidade de transformar a proteína vegetal em proteína animal. E por isso, depois dessa fábrica, virão com certeza frigorífico de porco, frigorífico de frango, para a gente ter mais emprego, mais renda e dar oportunidade a outros produtores que vão criar frango, que vão criar suíno, enfim.
Pois é, destacando aí a duplicação, né, desse investimento que acontece na cidade de Balsas, geração de mais de 4 mil empregos, 4 mil empregos indiretos e 500 empregos diretos. Vamos ouvir também o vice-presidente comercial da IPASA, o Flávio Peruso.
Primeiramente, a gente queria agradecer a presença do governador, né, que sempre nos apoiou incansavelmente, batalhou para vir um negócio para cá. E hoje é um dia importante, porque além de a gente estar presenciando, vivenciando a fábrica já rodando, né, a primeira fase, a gente vem anunciar a ampliação desse projeto, a duplicação desses volumes. Né? Então hoje a gente consome equivalente a 1 milhão de toneladas por ano de grãos, milho ou sorgo, e vamos duplicar esse processo, trazendo bastante fomento a uma cadeia gigante, não só da produção de grãos, né, como da indústria da carne, da indústria da silvicultura, né, fomentar, acordar um mercado de etanol adormecido, uma demanda que existe. Então, estamos muito felizes, né, seguros por uma contrapartida que o governo do estado incansavelmente sempre nos deu. A comunidade produtora, os produtores, desde o momento inicial, abraçaram a ideia, estão investindo, estão colocando tecnologia em campo, produzindo mais milho por unidade de área, produzindo sorgo, um potencial imenso. Está nos motivando a ampliar, e nós vamos duplicar essa unidade fabril a partir de agora. Então, hoje a fábrica...
Zé, é importante ver isso acontecendo no Maranhão, a industrialização, o investimento de recursos, a geração de emprego e renda, transformando essa realidade. Nós víamos o estado do Maranhão como aquela província, assim, que o pessoal só cuida mais daquele pequeno negócio, daquele que planta uma ata e leva para a beira da estrada para vender. Mas nós estamos assistindo nos últimos anos, isso começou também com a transformação, a reativação da Alumar, que funciona aqui na região metropolitana de São Luís. A Alumar havia dispensado milhares de trabalhadores, técnicos que já tinham adquirido muita experiência no trabalho, pais de famílias que tiveram que procurar outros negócios para sobreviver, porque foram dispensados da Alumar. A gente ouvia tanto falar da Alumar e ela simplesmente desapareceu do cenário. E aí, logo depois do que o governador Carlos Brandão retornou, assumiu o governo, não demorou muito tempo para que a Alumar também, coincidência ou não, retomou as suas atividades, aumentando a sua produção e contratando, recontratando, chamando todos aqueles que tinham experiência, que já haviam trabalhado na Alumar, foram convidados a retomar as suas atividades, retomar os seus empregos. Muita gente preferiu até, alguns deles preferiram até, assim, não, eu já criei aqui um negócio próprio, vou me manter no negócio próprio. Mas muitos pais de família tiveram a oportunidade de retomar o trabalho que faziam durante quase toda a sua vida, né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, nós vamos mostrar também a Agrobalsas, que começou ontem, já está acontecendo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o porto da responsabilidade social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência ontem. Obrigado a vocês que estão nos acompanhando aí na região central, na região de Santa Inês, Pindaré, através do canal 15 aí do nosso amigo Luiz Lobo. Ontem participamos ao vivo da programação, o programa Boca da Noite, que discute também as questões políticas regionais. Grande abraço a toda a sua equipe, né? Obrigado pela parceria, né? Obrigado também a todos os demais veículos de comunicação. Aqui a TV Alternativa, a Rede Meio, retransmitindo para a região metropolitana de São Luís. O pessoal do Grupo Zildene Falcão, que nos dá um apoio excelente, muito bom. Muita gente que encontra a gente na rua, né, fala que está ouvindo também, acompanhando a gente aqui pelos veículos de comunicação do Grupo Zildene Falcão, principalmente pelo canal 8.1.
Nos acompanha, Alberto, sem querer, você lembra aí o
teleouvinte? sem querer, de repente te vê lá na televisão. Obrigado, então.
O importante é nos acompanhar, o importante é nos assistir, querendo ou não.
É, mas se você quiser e puder ir para o canal do YouTube, já vai dar uma força para a gente, né? O canal do YouTube... você pode dar o seu like, pode compartilhar com seus amigos, com seus familiares, aquelas pessoas que ainda não conhecem a gente. Alô, grupo da família Barbosa, tem um grupo da família Barbosa agora, né? Acompanhando o programa Central Manhã. Jovem, está acontecendo em Balsas, é a maior feira do agronegócio, né? A Agrobalsas, aquelas máquinas de 2 milhões de reais. Olha o Marcionais lá, um dos vendedores dessa máquina. Será que tem dinheiro?
Não tem.
Lavronoste, me parece que é o nome da. Espero que eu não esteja errando aqui o nome da. Juntamente aí com o governador Carlos Brandão, o pessoal, os grandes empresários. Aí tem gente de dinheiro nessa.
Tem, sim.
E aí o governador estava lá, ele falou alguma coisa, Gilberto?
Falou, Gilberto, como você disse, é uma das maiores feiras que tem, não só do Maranhão, no norte e nordeste do país. É uma feira que tem o objetivo de reunir empresários, discutir o agronegócio e também vender equipamento, trazer modernidade para a agricultura no estado do Maranhão. Então, esse evento teve a presença do governador Carlos Brandão ontem, e, então, lá nessa Agrobalsas, para participar da programação. O governador participou dessa programação e um dos principais eventos do agronegócio no estado, que já foi falado. Então, acompanhado aí de uma comitiva, o governador esteve presente e falou da sua participação nessa grande feira do agronegócio no estado.
É verdade, todos os anos a gente há muito tempo participa da Agrobalsas. É o momento para a gente discutir, conversar com os pecuaristas, com os produtores rurais, o momento de fortalecer o agronegócio, que gera muito emprego e renda. E é lógico que a gente não vem aqui somente para a exposição agropecuária do Agrobalsas. A gente vem também para anunciar novas ações do governo, novas parcerias aqui com o prefeito, com os deputados que fazem parte da nossa base, para que a gente possa melhorar a cidade. A exemplo aqui do aeroporto, que era uma reivindicação antiga, nós vamos fazer um aeroporto moderno, já começou a obra, vamos fazer uma estação de passageiro, ampliar a pista, vamos murar o aeroporto para dar mais segurança, sinalizar e ao mesmo tempo iluminar a pista para poder pousar à noite. Então nós estamos fazendo um projeto aí arrojado de cerca de 20 aeroportos do Maranhão inteiro, e Balsas foi uma das prioridades por conta do próprio movimento que Balsas tem e merece, não só para o agro, mas também para o turismo aqui dessa região e do comércio. Então hoje nós vamos fazer mais tarde um anúncio de várias obras importantes para a cidade de Balsas.
Com a economia como tem, eu acredito que seja a terceira economia do estado. Com essa grande feira que movimenta, teria que ter também um aeroporto de qualidade, até para atrair pessoas que vêm não só de outras regiões do país, mas até de outros países.
Pois é, ela já merece. Né? Há uma movimentação bastante grande naquela região e precisava. Eu lembro que, não vou falar aqui para não criar, né? Mas aqui, nós tivemos o anúncio de um aeroporto de 1 milhão de reais no governo anterior. No governo anterior. Ah, só que R$1 milhão não dá para construir um aeroporto. Espero que o governador tenha uma verba um pouquinho melhor para construir o aeroporto de Balsas.
Esse investimento do aeroporto de R$1 milhão, Beto, igual aquele deputado que destinou R$300 mil para segurança, você lembra?
É, teve a segurança pública. Para completar, para comprar uma viatura, tinha que fazer uma vaquinha. Né? Tem umas coisas assim que não tem muita noção. Mas o judiciário está começando uma campanha importantíssima. O nome da campanha é Registre-se. Você lembra que nós falamos aqui na semana passada, acho que foi na semana passada, mostramos aquela matéria onde o carro de atendimento, né, não estava dando conta, houve até um cidadão que se revoltou lá por falta de atendimento, porque existe uma população muito carente no estado do Maranhão que vivem ainda à margem da sociedade, que sequer tem o registro civil, quer dizer, a certidão de nascimento. Né? Então, está tendo essa campanha, não
é,
Jalber?
Pois é, Alberto, é uma campanha nacional que foi abraçada aqui pela Corregedoria aqui do Estado do Maranhão, lembrando que é mais uma ação. Tivemos também, mostramos na semana passada, desculpa, aquela ação que aconteceu no trem.
Sim, sim.
Opa.
Promovido aí pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
Então agora essa campanha é que inclusive deu para conciliar muitas situações, e agora é uma campanha nacional, como eu disse, que foi abraçado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. Isso aconteceu ontem lá no Fórum Desembargador Sarney, onde a terceira edição da Semana Nacional de Registro Civil, que tem traz como título Registre-se. Que acontece de... Essa ação vai do dia 12, começou ontem, e vai até o próximo dia 16. Lembrando que essas ações são voltadas ao combate do subregistro civil de nascimento. Vamos aproveitar para ouvir o presidente do TJ Maranhão, Froy Sobrinho, que ele fala justamente desse grande desafio do Poder Judiciário, que é combater. Inclusive ele vai falar... como é que vai funcionar a estratégia para que as pessoas que nascem a partir de agora já saírem com o seu registro. Vamos acompanhar.
O subregistro é um trabalho permanente, um combate a ele. Por quê? Não depende só do Poder Judiciário, né? Depende de todo um esforço de todos, né? Da própria população, em, nascendo uma criança, levar essa criança ao registro. Nós temos os dois subregistros, de quem já nasceu, que não foi ainda para o cartório receber a sua certidão de nascimento, e quem está por nascer. Porque a gente tem realidades muito, muito diferentes, né? Nas comunidades quilombolas, nas aldeias indígenas, nas ilhas. A gente, neste ano, lançou um projeto chamado Projeto Cegonhas, com a ajuda das parteiras. Muitos maranhenses nascem das parteiras. Então, essas parteiras estão nos notificando para dizer que existe uma criança que vai nascer em determinada comunidade, e a gente faz esse preparo, né, com uma declaração de paternidade, e quando essa criança nasce, o Poder Judiciário leva à família essa certidão de nascimento. O Maranhão tem vários locais, hospitais e maternidade já vinculados aos cartórios, são as unidades interligadas. Então, essas crianças, quando nascem na maternidade, automaticamente já saem com essa certidão de nascimento. Mas existe essa outra realidade das crianças que nascem em lugares distantes e que os pais só levam eles ao registro na época da escola e quando tem escola. Então, nós temos pessoas de 80 anos, de mais de 80 anos, que nunca tiveram acesso à certidão de nascimento. Esse combate ele tem que ser permanente. E essas crianças que irão nascer, tomara, né? A gente tem uma expectativa muito boa, muito, muito, muito boa do sucesso do projeto Cegonhas, com a ajuda das parteiras, dos cartórios de registro civil, a gente alcançar todas as crianças no estado do Maranhão que, ao nascer, recebam, né, o direito à vida civil, porque é a partir da certidão de nascimento que todos os outros documentos são tirados.
Esse está o desembargador Froy Sobrinho, uma ação importante. Você que está nos acompanhando, quem nasceu de parteira? Você nasceu de parteira, Humberto?
Não nasci de parteira.
Também. Né?
Lá em Campestre, município de Sucupira do Norte, um povoado a 23 quilômetros da sede do município. Tenho muito orgulho de dizer isso. Está aqui forte, saudável, né? Cabeça boa. Mas nasci de parteira, né? Naquele tempo não tinha estrutura, e muita gente nasceu de parteira no estado do Maranhão e que precisa ter essa atenção. E aí parte de uma qualificação da própria parteira, para que a parteira já colabore com isso, ajude os pais, né, a tirar o registro civil o registro de nascimento daquelas pessoas que ela vai ajudando no parto, né, Gelber?
Foi uma colaboradora, hoje se vê muito pouco ainda, acredito que ainda tenha a parteira, mas naquela época, como você disse, Gilberto, por várias situações, a parteira era quem acompanhava, quem dava os primeiros, quem ajudava as mulheres que estavam em trabalho de parto, até porque aí, naquela época não tinha estradas, aí como é que ia buscar a ambulância, como é que a ambulância ia buscar
aquele
o paciente?
Naquele tempo de buscar a parteira de cavalo.
De cavalo, né? Exatamente, de bicicleta, teve até o caso lá na minha cidade, que o cidadão foi buscar a parteira, e passava naquele, a época era caminho, cheio de areia, e a parteira era bem magrinha, e ela caiu lá na areia, ele não soube, quando chegou em casa que ele mandou ela descer, cadê a parteira? Quem te abusava com ela? É porque realmente essa parteira estava muito pesada.
Mas vamos ouvir o corregedor-geral do Fórum Extrajudicial, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos.
Exatamente, as pessoas são muito carentes, né? E se você não entrega logo no hospital, ela às vezes esquece de ir no cartório, perde o prazo, mas nós estamos nesse trabalho em todo o estado, já temos 126 unidades interligadas. E hoje a doutora Jaqueline Caracas, que é nosso coordenador do núcleo de registro, vai lançar um livro exatamente sobre subregistro e agenda 2030.
Aí, tivemos então a palavra aí do Jorge Figueiredo dos Anjos, ele que é da corregedoria, mas vamos ouvir também a Karen Barros, que é do PROCON, que fala também sobre essa ação importante.
Bom, o Viva Procon é sempre um parceiro de órgãos, né, que promovem o combate ao subregistro e agora nós estamos nessa parceria com o Tribunal de Justiça, uma longa parceria. E neste evento, né, neste mutirão de atendimentos, nós estamos participando com os nossos serviços básicos de emissão de documentação, que atrelado, né, à certidão de nascimento, esses outros documentos são importantes para acesso a direitos e garantia de cidadania. Então, o momento é de fato valoroso, porque aqui estão a união de vários esforços, de vários órgãos, né, para combater o subregistro, que aqui na capital ainda é muito comum. A gente que trabalha com emissão de documento, a gente verifica isso ainda acontecendo. Então, situações como essa aqui, né, que é o registro, esse evento como esse, são extremamente louváveis, até mesmo porque o Brasil tem meta para combater o subregistro, e o Viva Procon apoia toda a causa. Então, toda vez que tem mutirão, que tem atendimento, seja do TJ, seja da Defensoria, seja da Secretaria de Direitos Humanos, nós estamos juntos para garantir a cidadania para além do registro civil.
Tá, então. Pois é, tá aí uma campanha importantíssima, não poderíamos deixar de destacar aqui no programa Central Manhã. E você conhece alguém que não tem ainda o registro de nascimento, dessa sua colaboração, anuncie para ele que está acontecendo essa campanha do Tribunal de Justiça do Maranhão, em parceria aí com a Corregedoria Geral de Justiça, com o PROCON, todo mundo. E aí pode ter também a colaboração dos próprios CRAs, das prefeituras, para que não deixe ninguém no estado do Maranhão sem um registro de nascimento. Vamos a um rápido intervalo e depois do intervalo eu quero falar sobre a convocação da influenciadora digital, aquela que tem 53 milhões de seguidores, a Virgínia Fonseca. Por que ela foi convocada para a CPI?
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Estamos de volta com Central Manhã. O intervalo começa um pouquinho mais longo aí. Desculpe a nossa rede, as rádios e as televisões. Muitas vezes é algum imprevisto, né? Estava vendo uma pequena distorção aqui no nosso áudio, fomos avisados aí pelos nossos parceiros, mas já estamos de volta trazendo as informações para vocês. E a gente tinha prometido para vocês aqui falar um pouquinho a respeito da CPI das Bets. Hoje, sendo aguardada aí com muita expectativa, a presença da influenciadora digital Virgínia Fonseca. Ela tem mais de 153 milhões de seguidores, é muito gente, e o objetivo central da convocação dela é para esclarecer mais, até para a própria comissão mesmo, como isso funciona. Eu lembro que logo que se começou a falar em bets, eu fui receber aqui uma visita de uns representantes dessas bets, e os cachês eram bastante vantajosos, né, para quem divulgasse, para quem emprestasse a sua credibilidade para a divulgação desses jogos, como os jogos do Tigrinho e outros jogos que patrocinam muitos influenciadores digitais. E aí, eu resolvi recusar, porque eu tinha medo. Eu acho que Deus não me deu a oportunidade, já falei isso aqui outras vezes, de dirigir a um veículo de comunicação como a Central de Notícias Brasil para prejudicar ninguém, principalmente as pessoas mais vulneráveis. Não quero ter isso na minha consciência, quero dormir tranquilo. E aí tive que recusar uma boa oferta em dinheiro para fazer essa divulgação. Mas acontece que muitos influenciadores acabam sendo seduzidos por esse dinheiro e influenciam as pessoas que os seguem para as apostas nesses jogos. Foi descoberto que existe um tal de um cachê da desgraça alheia. O nome já diz tudo, né, Jalba Pereira? Cachê da desgraça alheia. O que é esse cachê da desgraça alheia que os influenciadores não comentam com seus seguidores, mas que afirmam que existe? É quanto mais os seus seguidores perdem, têm prejuízos, mais a comissão do influenciador aumenta. Quer dizer, ele ganha uma porcentagem em cima da quantidade de pessoas que, influenciadas por ele, perdem para os jogos. E aí, enquanto você está fazendo mal para muita gente, você está se dando bem. E aí, nessa história, é que a Central de Notícias não entra. Se nós pudermos aqui divulgar qualquer marca, mas que essa marca vai promover um bem para a sociedade, nós estamos de portas abertas. Mas quando há, diz assim, olha, se de repente aqui 1 milhão de telespectadores das televisões que estão retransmitindo Central Manhã e das emissoras de rádio tiverem prejuízo, aí nós vamos aumentar o teu cachê. E aí, como é que eu vou dormir, Jalber Pereira, sabendo que estou prejudicando milhões de pessoas?
É o que mais se vê hoje, Humberto. Inclusive, esses veículos de comunicação que aceitam esse tipo de propaganda deveria até receber punições. Eu lembro muito bem, hoje o que mais se vê, a grande parte das emissoras anunciando aquela falsa promessa. Por exemplo, você compra um veículo, aí você vai para a financeira e você deixa de pagar um veículo. Ou seja, aquilo ali é um problema para o resto da sua vida. E tem muitas empresas de comunicação que querem saber do dinheiro que está chegando. Não vê essa outra parte, se alguém vai ter resultado, se o cara vai se ferrar com isso. O que mais tem hoje no mercado são propagandas enganosas. São coisas que seduzem as pessoas a terem prejuízo. Inclusive, o próprio jogo do Tigrinho, a gente já noticiou aqui que pessoas
se suicidaram
devido ao prejuízo
tiveram. Grandes prejuízos. Alguns tiveram coragem de confessar para os pais, para os amigos, para os familiares, e tiveram que fazer uma vaquinha para poder pagar a pessoa, para poder dar apoio, né, juntar ali os familiares para dar apoio para a pessoa não
inclusive,
enlouquecer, não ter problemas mentais por causa disso.
Inclusive, né? Quer chamar a atenção da justiça, Ministério Público. Seria bom também verificar, passar a investigar alguns veículos de comunicação que acabam fazendo propagandas enganosas, assim como está servindo para influenciadores digitais, que possa servir também para pessoas que fazem a comunicação em massa. Como é que você vai divulgar uma coisa, vai divulgar uma situação, se você não tem certeza se aquela marca, se aquele produto, se aquele serviço vai trazer benefício para as pessoas? Então, os veículos de comunicação têm que ter essa responsabilidade de divulgar somente aquilo que traz o bem, e não tirar lucro de qualquer forma. Ministério Público, com vocês.
Pois é, esse é o objetivo da CPI, investigar, entender, para poder também se ter uma legislação mais adequada que possa prever isso, para que o próprio Ministério Público e o Poder Judiciário tenha as ferramentas para poder agir. Então, eu acho que o papel da CPI é importante. Vamos a Brasília com o repórter Nildo Costa, já está ao vivo conosco. Nildo Costa, bom dia. A principal movimentação aí em Brasília, a expectativa muito grande aí para a participação da influenciadora Virginia Fonseca na CPI?
É uma expectativa, mas ela pode ficar em silêncio, viu, Humberto? Bom dia para você, bom dia, Joba Pereira, e bom dia quem acompanha o Central Manhã, né? Ela ganhou o direito de ficar em silêncio hoje diante da CPI das Betes no Senado Federal, que tem como presidente o senador Irã, do PP de Roraima. O STF permitiu, a defesa dela pediu para que ela ficasse em silêncio, alegando que a imagem dela pudesse sofrer aí alguma, né, deterioração. Ela que tem mais de 53 milhões de seguidores, né, no Instagram, das suas redes sociais, usou aí para fazer propaganda aí de algumas grandes empresas de apostas, né? A CPI, ela quer saber exatamente, Humberto, o impacto, né? O impacto dessas apostas, desses jogos, na situação financeira das famílias, né? E aí quer entender como é que funciona aí com a influenciadora, a Virginia Fonseca. Há, sim, uma grande expectativa, apesar de uma semana, a semana vai estar movimento aqui por aqui um pouco mais baixo, né, do que o normal, porque os dois presidentes, tanto o do Senado, acompanhando a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está na China, daqui a pouquinho estamos até aguardando aqui a transmissão, que vai ser transmitida lá, assinatura de acordos, né, bilaterais com o governo chinês, né? Ontem o presidente Lula teve encontro com o setor de empresários, né, para a saúde, e o presidente da Câmara dos Deputados também está em viagem, em viagem internacional. Portanto, todas essas principais discussões ficarão, inclusive, a CPMI do INSS, que para apurar essa roubalheira aí, será protocolado somente no dia 20 de maio, né? No dia 20, que será protocolado a CPMI. Então, esses assuntos, a expectativa que seriam desenrolados nesta semana, não ocorrerão em virtude dos presidentes, tanto da Alcolumbre do Senado e do Congresso Nacional. E Hugo Mota, aqui da Câmara dos Deputados, também estão viajando. Ou seja, se você for fazer uma análise, apenas o presidente dos três poderes, apenas o presidente do Supremo Tribunal Federal está no Brasil. Os outros estão todos viajando. Congresso e Executivo viajando. Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa, pela informação aí direto do Congresso Nacional.
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Ontem à noite, ela já no início, porque lá já é amanhã.
Isso.
Imagina o negócio. É bem distante daqui, lá já é amanhã. Então, eles estavam discutindo, já estava chegando em torno de acordo, nos acordos, negociações de investimentos em torno de 37 bilhões de reais. É bastante dinheiro, não é? Que pode ser movimentado aí com essas negociações com a China. Portanto, é importante, mas não pode deixar também as coisas desandarem por aqui, porque são muitos bilhões de reais que estão sendo retirados também das contas dos aposentados e pensionistas. Mas a partir de hoje já tem um aplicativo que os aposentados e pensionistas que tiveram dinheiro descontado dos seus benefícios podem baixar para poder começar a ser restituído. Quem vai ajudar a explicar melhor isso para a gente é o repórter Adilson Souza. Bom dia, Adilson.
Olá, bom dia a você, Humberto Fernandes, Alba Pereira, todos que acompanham o Central Manhã. Isso mesmo, Humberto. A partir de hoje, o INSS já está disponibilizando uma ferramenta dentro do app, que é o meu INSS. As pessoas devem fazer, quem não tem deve baixar esse aplicativo, e quem já tem, tem uma opção lá no cantinho direito, onde a pessoa vai fazer essa comunicação informando se teve ou não confirmado ou não esse desconto. Se não teve, a INSS vai tomar essa ciência, vai repassar para o sindicato pedindo para que seja dada a ciência do sindicato ou associação. Lembrando que a maioria das entidades investigadas que a Polícia Federal tem investigado, tem descoberto, Humberto, são associações, a maioria. Sindicatos não aparece mais do que 5. Mas das 20 as entidades estão lá, todas são associações nacionais criadas de forma fraudulenta. E o ministro Haddad já deixou bem claro que esse dinheiro que tem que voltar para as pessoas que perderam indevidamente esse dinheiro, descontaram, é o dinheiro que vai ser apreendido. É o dinheiro que esses sindicatos tomaram de conta, que realmente ele confirmou. Não foi o governo que ficou com isso, que não teve participação do governo. Claro que o INSS é governo, só que com as investigações, só agora foi possível fazer toda essa descoberta que vem acontecendo desde 2019. Então, voltando para o aplicativo, Humberto, esse aplicativo está disponível já para as pessoas, e o INSS diz que as pessoas, os usuários, os beneficiários que tiveram dificuldades, também podem fazer o contato pelo 135. Lembrando que nenhum tipo de mensagem será enviada, nenhum tipo de telefonema será ligado, ninguém deverá receber nenhum tipo de informação assim do INSS, porque já está acontecendo fraudes, golpes de algumas empresas dizendo que tem que fazer, passar algum tipo de documentação ou confirmação. Esse é uma grande alerta que está sendo dado pelo governo federal, que a pessoa que tem que fazer pelo próprio app, pelo aplicativo Meu INSS, onde ela deve sinalizar que realmente foi descontado indevidamente. E aí o sindicato terá 15 dias para apresentar se realmente a pessoa assinou ou não, e se não confirmou, tem que ser revista essa questão do recurso. Lembrando que o mês de abril, o INSS recolheu esse dinheiro que era descontado indevidamente e que não deu tempo de passar para os sindicatos, para as associações, porque a fraude foi descoberta com a investigação da Polícia Federal a mando do presidente Lula. Então, esse dinheiro não foi ainda descontado e ficou retido. Então, a partir desse mês de amanhã, já estará na conta das pessoas esses valores, que é de 20, de 40 reais, totalizando aí uma quantia bem grande, que refere ao mês de abril. Então, todos esses beneficiários que tiveram descontos indevidos do mês de abril, que foram descontados, os sindicatos não tiveram posse, porque o INSS reteve esse dinheiro e vai devolver. Já o restante dos outros meses, até de 2019 para cá, só em 2024, que foram uma média de 2 bilhões, o INSS já confirmou, a Polícia Federal e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também confirmou que estão retidos, já foram revistos 2 bilhões de reais desses sindicatos, dessas associações. Então, esse dinheiro vai voltar, sim. É por isso que está sendo feito todo esse processo de sinalização do usuário. Então, o dinheiro que vai voltar já é o dinheiro apreendido. É um dinheiro que pouco se conta quando se fala de compra de imóveis, de algum tipo de joias que eles compram, e é difícil voltar o dinheiro de com a opção. Mas o INSS já confirmou, a Polícia Federal também e o ministro Fernando Haddad, que 2 bilhões de reais já estão retidos e tem disponibilidade para voltar para a mão desses usuários. Humberto, Só lembrando que outro aeroporto de Guarulhos. Oi.
Ô, Adilson. A gente pergunta aqui, faz um questionamento, se os aposentados, todos os aposentados, principalmente os aposentados rurais, eles sabem manusear esse aplicativo. E qual seria a estratégia do governo federal para fazer com que esses aposentados possam conferir quando foi que começaram esses descontos, qual foi a quantidade, o volume de dinheiro descontado ao longo dos anos e como eles podem ser restituídos. Eu acho que falta bastante informação de forma bem clara, bem objetiva, né, para esses aposentados e pensionistas, para que eles possam saber de como esses cálculos serão feitos e se esse dinheiro vai ser devolvido integralmente ou se parcialmente. Falta muita informação ainda sobre esse assunto. Você tem aí alguma informação de alguma campanha para esclarecer isso para os aposentados e pensionistas?
Milhões de usuários pensionistas, essas pessoas que estão nessa faixa etária aí, que estão nas áreas quilombolas, indígenas, na zona rural, elas não têm acesso a esse app. Esse app totaliza 6% de todos os beneficiários do INSS. Então, 36 milhões de pessoas é muita gente. Então, eles não têm acesso e não sabem utilizar a ferramenta. O que é que o governo federal deixou de disponível? É que quem não tem acesso por causa de internet ou por falta de conhecimento da informática, poderá fazer pelo 135. Mas é a pessoa que tem que ligar no 135, não é o INSS que vai ligar. Então, algum parente, um neto, uma pessoa ligada à família que esteja acompanhando todo o processo, deve ligar no 135, que é o canal de referência oficial do INSS, e lá a pessoa vai obter todas as informações. Uma outra autorização que o governo federal está autorizando a partir de agora, que foi anunciado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, é a possibilidade da Caixa Econômica estar dando essas informações em atendimento presencial. Vai criar um grande tumulto, mas já está sendo disponibilizado e autorizado para os usuários que não têm acesso também à internet e ir presencialmente em uma unidade, uma agência da Caixa Econômica Federal, onde deverá ter informações precisas sobre essas informações. Agora, Humberto, só lembrando que foi preso ontem em Guarulhos um grande empresário que é conhecido também dessa movimentação de desfalque e desvio de recursos. É o Cláudio Danilo Trento. O Danilo Trento, ele é sócio majoritário de uma das associações que foi criada em 2020. A surpresa para a Polícia Federal é que ele entrou nessa associação quando tinha apenas 300 funcionários. Eles fizeram 300 sócios. E, de repente, em 6 meses, multiplicou para 600 mil sócios. E esses 600 mil sócios, segundo a Polícia Federal, boa parte, quase 100%, não tem autorização de estar sócio naquele sindicato. É um tipo de sócio laranja, por isso eles criaram essa associação, como tantas outras. Lembrando que o Danilo Trento é o mesmo empresário que queria vender aquela vacina Covaxin para o governo federal na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele que ia depor e conseguiu uma habeas corpus para não depor, ele foi na Índia tentar comprar essa vacina que custava R$1, ele ia vender ao governo federal por R$10. Era mais uma fraude que ia acontecer e foi descoberto pela CPI da Covid-19. Então, aí já sabe toda a trajetória dessas pessoas envolvidas que agora está vindo à tona e ele agora está detido pela Polícia Federal, foi pego no aeroporto de Guarulhos. Roberto, só reforçando, essa é uma grande notícia desse app do INSS, as pessoas devem sim ligar no 135, esquecendo que não pode receber nenhuma ligação, porque pode ser fraude, e também não deve assinar nenhum tipo de documento online, porque pode também ser golpe. É que tem que ligar mesmo no 135 ou baixar o app. Essas são as informações direto de Brasília, Roberto Fernandes. Adilson Souza de volta para o Central Manhã.
Informações muito úteis que interessam a muita gente. Muito obrigado ao repórter Adilson Souza. Só agradecendo aqui rapidamente ao jornalista Cosme de Jesus acompanhando a gente, o Francisco Gomes, o Ribamar Fernandes lá em Teresina, no Piauí, o Haroldo Nascimento, diretor do grupo de comunicação Jaguarema, lá do Médio Mearim. Ele disse o Médio Mearim, região dos Lagos, está acompanhando Central Manhã. Obrigado então pela parceria que possibilita isso. O Josivan Lima, lá de Lagoa Grande, Maranhão, ele disse, chuva hoje em Lagoa Grande do Maranhão, após uns dias de estiagem, né? Então, bem-vinda essa chuva aí. O irmão capelão José Celedoni. Bom dia, Central Manhã. Parabéns ao governador Carlos Brandão com os trabalhos e ações para os maranhenses. Que Deus continue abençoando eles sempre. Jauber, só para encerrar, maranhense está tendo mais renda, está aumentando, tem uma rédea mensal destacada no
desde
Brasil.
Desde 2012.
Já? Desde 2012?
Vamos acompanhar.
Vamos conferir.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostrou que o Maranhão alcançou resultados expressivos no rendimento de todas as fontes de renda. A média mensal domiciliar per capita registrou o maior valor da série histórica e atingiu o patamar de R$ 1.078 em 2024. Resultado de ações do governo do estado em vários setores da economia.
O Maranhão ele está numa crescente de dados na área econômica. Isso se deve muito ao trabalho feito pelo governador Carlos Brandão, sobretudo nas entregas relacionadas ao empreendedorismo. Muitos carrinhos do Mais Renda, muitos produtos entregues à população para que elas possam produzir e possam empreender. Somado a isso, é importante dizer um investimento forte no turismo, que gera também muito emprego. Nós tivemos grandes eventos, São João, Carnaval, isso colabora. Além disso, a construção civil também está numa crescente.
Em 2012, o RMMRD per capita do Maranhão correspondia a 44,5% o do Brasil. Em 2023, o estado alcançou 52,5% do RMMRD per capita do Brasil. Já em 2024, com o valor de R$ 1.078, o Maranhão correspondeu a 53,4% do Brasil. Considerando a série 2012-2024, o RMMRD per capita do Maranhão cresceu ao ano aproximadamente 3,0%, o que representa o dobro do que o país alcançou, 1,5%.
Só esse ano, Carol, parado no mercado de trabalho, 4 mil pessoas. Políticas públicas como o residência profissional, que irá dar oportunidade a jovens recém-formados para que ocupem espaço em empresas estratégicas que hoje estão sediadas no Maranhão com seus negócios. Programa como Mais Renda, programas como Economia Solidária. Tudo isso tem feito com que os órgãos de mensuração dos números do estado apontem na direção ascendente daquilo que nós estamos conseguindo no Maranhão.
Avante Maranhão, e nós vamos nos despedindo por aqui.
Mas antes de sair, Humberto, rapidamente aqui, você já imaginou se você ocupasse um cargo público no estado, na prefeitura, e tivesse um sorteio e você sorteasse um próprio familiar?
É, se o familiar estiver habilitado nas regras do jogo.
Vamos acompanhar o que aconteceu.
Vamos conferir.
Quer ganhar a lavadora aí? Cadê a mamãe? Joga a mãozinha lá em cima. Marquinhos, vai ser agora, Marquinhos. Vai ser agora, Marquinhos. Prepara, prepara. Faz o sorteio. E vamos ver quem ganhou. Vamos ver quem ganhou. Passa o microfone aí pra ela, Marquinhos. Ela vai chamar. Agora é a mulher locutora.
Gente, estou até emocionada, porque nós colocamos todos os papéis virados de cabeça aqui para baixo, melhor dizendo. E eu tirei minha mãe, Maria de Oliveira Costa. Minha mãe, Maria de Oliveira Costa, conhecida como Graça.
Aí é demais. Você percebeu, Bela? Você percebeu? Ela não jogou. Geralmente, quando é sorteio, você mete a mão na caixa,
dá uma
misturada, ou então joga para cima e pega um. Ela olhou para baixo e disse, vou pegar este. Rapaz, é demais, né? É demais.
Olha, que podem haver coincidências, isso é natural.
É, né? Mas o que acontece é da
você
forma
coloca
que ela
todas sorteou. As mães, aí você vai excluir sua mãe porque você vai participar do sorteio? Não, você não vai excluir sua mãe.
O caso não foi esse. Né?
Mas aí fica, pelas imagens que nós estamos assistindo, né? Parece um negócio meio
combinado. Ela olhou para baixo, observou e tirou um. Geralmente não é assim que se faz esse sorteio.
Não vamos julgar. Não vamos julgar, vamos apenas noticiar. Obrigado a todos.
As imagens já falam por si só.
Obrigado a todos. Até amanhã.
A todos, até amanhã.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã, uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, muitas coisas, bom demais, é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora tá top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos. Música.